CBN Maringá. Apresentação, Gilson Aguiar.
Agora são 10 horas e 14 minutos e nós vamos falar sobre ensino híbrido, a mistura entre o ensino à distância e o ensino presencial. Já é uma realidade, inclusive uma instituição de ensino aqui de Maringá é pioneira nessa prática que parece que vai se proliferar. A relação entre o ensino à distância e o ensino presencial, essa mistura já era esperada, mas até onde ela vai? E como que o ensino à distância pode garantir qualidade trabalhando com uma educação híbrida? E o que é o ensino à distância hoje? Para todos esses temas, eu converso agora com o graduado em processamento de dados e também pedagogia, especialista em educação à distância, mestre em ciência da computação, e hoje está à frente da Direção de Planejamento de Ensino de uma instituição de ensino. Eu converso agora, que tem ensino à distância, eu converso com Fabrício Lazilha. Senhor Fabrício, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, o que, que é uma educação híbrida?
Interessante o tema, né? O híbrido é uma convergência entre a metodologia do ensino presencial e a tecnologia do ensino à distância. Como a gente diz aqui, uma interseção entre as duas modalidades e o que há de melhor no ensino presencial com o que há de melhor no EAD.
Bom, como é que a gente faz para ter essas duas coisas? Porque a gente, claro, está vivendo um momento bastante diferente do que é o ambiente educacional, com o avanço tecnológico, mas a gente sempre reclama que a tecnologia pode ser também um atrapalho para o ensino presencial. Como é que se controla uma boa educação com tecnologia sem que uma coisa não desvirtue a outra?
Com equilíbrio, né, Gilson? No modelo híbrido, estão previstos para essa proposta 3 encontros com os alunos. Um encontro acontecendo de maneira online, através da plataforma, com conteúdo gerado a partir da sede, onde o aluno pode assistir a aula no polo de apoio presencial ou através dos seus dispositivos, tablet, celular ou computador. Na quarta-feira e no sábado, ele tem aula presencial usando as chamadas metodologias ativas. Não é aula expositiva. Haverá professor no polo, mas haverá o uso de metodologias ativas, trabalhando com estudos de caso, games, aprendizagem baseada em projetos, que são técnicas diferenciadas.
Agora, esse tipo de tecnologia limita a atuação do ensino híbrido em algumas áreas, ou ele permite, por exemplo, desdobramento para a área de humanas? Porque parece que a área de tecnológica, por exemplo, arquitetura, são áreas que estão mais focadas ou possíveis nesse tipo de proposta.
Atualmente, cabe sim. Esse projeto inicial é para as engenharias, são 5 engenharias, civil, elétrica, mecânica, mecatrônica, produção e arquitetura e urbanismo. Mas nós já temos, no modelo online, algumas práticas de metodologias ativas nos cursos na área de gestão, por exemplo. Onde você movimenta os alunos para os polos para colocar a mão na massa e construir colaborativamente um projeto. Então, tecnologia nesse processo é meio, não é fim. Então, o foco no ensino híbrido está no aluno e não no professor.
Ah, então, o aluno tem à disposição a série de meios de informação, de conhecimento, em que o professor é um deles.
Exatamente. Nós temos alguns papéis de professores. Haverá um professor no polo, onde as aulas serão roteirizadas. Imagina que nós vamos iniciar esse projeto com 60 polos em todas as regiões do país. E nesse contexto é difícil você garantir um perfil uniforme de professores em cada uma dessas regiões. Então as aulas serão roteirizadas. Então vai ser um mix da aula roteirizada, onde esse professor vai interpretar e executar nesses 60 polos, e outra parte das atividades acontecerão online dentro da plataforma AVA ou LMS do aluno.
Nessa plataforma, por exemplo, a questão do contato do aluno com um professor ou com alguém que o oriente, aquela coisa de você ter um tutor, essa ideia de acompanhamento do aluno 24 horas, é isso?
Exatamente. Além dos encontros presenciais, acontece todo um suporte de bastidor aqui na sede com professores formadores, professores autores, a coordenação de curso e os tutores que estão à disposição o tempo todo para fazer esse suporte.
Agora, o que todo mundo questiona é a avaliação. Sempre que se fala de avaliação no ensino à distância e no ensino presencial, se coloca uma diferença muito grande com a questão da segurança, da capacidade do aluno de fazer essa atividade e gerar resultado com essa avaliação. Como é que é uma avaliação no ensino híbrido? Como é que eu faço com que o aluno possa, tendo acesso a toda a tecnologia, esses meios de informação, criar uma avaliação que realmente dê uma medida do desempenho dele?
A avaliação sempre tem que ser formativa. E aluno infelizmente, é movido a resultados, né? Então, ele precisa da cenourinha para poder fazer e entregar alguma atividade. Nesses encontros presenciais, ele tem projetos a serem desenvolvidos, que vão ser avaliados e compor a nota, e nós não abrimos mão, por enquanto, da prova presencial, que acontecerá na décima semana, para as duas disciplinas que ele cursa em cada um dos módulos. Então, é um mix de participação nos encontros presenciais, com entrega de atividades, projetos e a prova presencial.
Agora, tem a se proliferar o ensino híbrido para outras áreas, para outras formações?
Sem dúvida. Nós entendemos que o ensino 100% online, ele, não sei se deixa de existir, mas vai ficar limitado a um portfólio de cursos específicos. Os cursos 100% presenciais terão, no futuro muito curto, de nicho. E a gente entende, sim, que a convergência é para o ensino híbrido. Já existem algumas iniciativas iniciais, até na área da saúde. A gente enfrenta ainda um pouco de resistência por parte dos conselhos em compreender a metodologia, mas sim, na nossa instituição, por exemplo, a partir de 2019, nós já devemos iniciar com projetos na área da saúde.
O senhor considera que essa resistência em algumas categorias profissionais, ela tende a ser vencida ou vai ser uma permanência? Quer dizer, existe aquela questão de olhar o aluno formado no ensino à distância, agora com a proposta do ensino híbrido, com desconfiança?
Eu entendo que isso deve diminuir muito. Acabar é difícil porque sempre alguns terão a resistência. O próprio Conselho Nacional de Educação tem valorizado cada vez, ouvido cada vez menos essas críticas que não são construtivas. Por outro lado, à medida que os egressos dessa modalidade forem se formando, forem atuando no mercado de trabalho e mostrando que a modalidade tem os resultados, como, por exemplo, hoje a educação à distância mostra resultados fantásticos de ENAD, né? Nós temos um curso de gestão de agronegócio que teve ENAD 5. É o único curso de ENAD 5 de AD do Brasil. Então, eu acho que essa percepção de qualidade hoje, ela já está mais equivalente. Mas eu acredito que o perfil do egresso, empregabilidade, o híbrido está formando muito mais o perfil de egresso esperado para as engenharias do que o presencial propriamente dito, por conta das novas diretrizes curriculares. Então, acho que é uma questão de tempo.
Agora, quando a gente fala da formação, né, para esse tipo de proposta de educação e a questão do professor, por exemplo, né, a questão do educador. É o professor que a gente tem tradicionalmente adaptado a isso? Tem que mudar o professor para poder viver e vivenciar o ensino híbrido e ser um participante disso?
Sim, Gilson. Não só o professor, mas como os alunos. Todos precisam desenvolver novas habilidades e competências. O professor vai passar por um processo de formação para a construção dessas aulas roteirizadas, para entender o que são as metodologias ativas, como elas funcionam, quais são os ganhos, e o próprio aluno. O aluno de educação à distância, do modelo 100% online, ele tem como primeiro desafio aprender a ser um aluno de EAD. Se ele não compreender a metodologia, ele não consegue, porque às vezes a gente prega que o EAD tem um pouco mais de flexibilidade, aí alguns interpretam como facilidade. E o EAD não é mais fácil, ele é flexível, e o aluno precisa desenvolver disciplina e motivação. Da mesma forma, o professor precisa ser adaptado, capacitado, formado para desenvolver os conteúdos e as competências para atuar na modalidade. O interessante é que o professor normalmente vem do presencial para o modelo híbrido ou para o modelo online, e ele continua ainda com uma atuação no presencial. E o importante disso é que ele volta renovado. E aí o ensino presencial ganha também com essa renovação do professor.
Agora, quando a gente fala de tecnologia, vamos falar um pouquinho sobre Facebook, as redes sociais, a utilização do computador, do smartphone. E é claro, quando a gente fala de ensino híbrido e fala do ensino à distância, tem que se usar muito isso. No ensino presencial ainda há uma resistência, nem todos os professores fazem isso. Essa tecnologia, o uso dessa tecnologia, o uso desses meios, isso acaba tendo que ser educado também o aluno a saber usar? Ou essa geração que está aí, ela usa tranquilamente, ela mergulha nisso e consegue desenvolver um bom trabalho utilizando redes sociais, utilizando a internet?
A gente sempre diz aqui que os nossos ambientes oficiais é que devem ser usados. No entanto, as redes sociais têm um papel extremamente importante e nós não podemos desconsiderar. No entanto, é um ambiente que a gente não tem controle, né? Ao passo que os alunos criam suas próprias comunidades, a gente não tem controle sobre isso. Mas existe, por exemplo, uma área aqui na instituição que cuida especificamente de redes sociais e está atenta a tudo que está acontecendo. Um exemplo, uma plataforma deixou de funcionar por algum instante por uma instabilidade técnica. Isso se reverbera muito mais rapidamente nas redes sociais do que nosso sistema de suporte. E aí, então, tem que ter um time de pessoas especialistas para fazer esse tipo de atendimento e internalizar para dentro da instituição.
Então, significa que você tem que ter dentro da instituição um acompanhamento constante dessa relação dentro das redes, para você não desvirtuar a proposta do que é educar. Mas, ao mesmo tempo, as redes sociais são meios fundamentais para esse tipo de formação. Nós estamos reaprendendo a utilizar a internet com a educação também.
Exatamente, é isso. E rede social como um ambiente complementar.
Agora, quando você fala desse aluno, vamos pensar que esse aluno vai ter vários anos que ele vai ter que se formar. Aí, um ano atrás do outro, ele tem avaliações, pode acontecer reprovações. O acompanhamento desse aluno durante o curso, alguns tropeços que ele tenha durante o curso, é mais fácil de lidar ou é mais difícil em comparação com o presencial? Tem aluno que vai refazer a disciplina, fica em dependência. No caso de um ensino como esse, como é que funciona esse aluno que nem sempre vai ter o desempenho esperado e que vai sofrer reprovações, por exemplo?
A vantagem do ensino híbrido, do online, é que o aluno deixa sinal de tudo que ele faz. Se ele não for no encontro presencial, ele deixou uma marca de falta. Se ele não fez as atividades, ele deixa de ter os registros na plataforma. E aí a tecnologia ajuda. A partir do momento que você tem um sistema preditivo de retenção, você traz esse aluno quando ele começa a dar sinais de alerta de que vai ou evadir ou deixar de cumprir uma atividade que pode incorrer na reprova e, consequentemente, na evasão. Então, essa equipe de tutores que a gente conversou há pouco, uma célula de relacionamento com o aluno, tem um papel fundamental em ser preditivo, em evitar que o aluno chegue a esse ponto, ou de reprovar ou de desistir do curso. E isso está muito ligado àquilo que eu disse antes, de aprender a conhecer a metodologia, em aprender a ser um aluno da metodologia. Uma vez que eu conheço a metodologia, eu passo a fazer as minhas entregas, eu me disciplino, eu aprendo a dinâmica do curso e aí vai embora. E a evasão acontece, na maioria das vezes, no primeiro semestre de curso. Depois que o aluno passa do primeiro semestre, isso cai drasticamente e ele tende a concluir o curso.
Pelo que o senhor está falando, ao mesmo tempo que o ensino à distância, ele tem esse termo, a distância, o ensino híbrido tem uma parte dele que parece ser um pouco distante, ele está mais perto do aluno, quer dizer, eu tenho um acompanhamento mais perto do comportamento dele do que no ensino presencial.
Sim. Mesmo no EAD, para nós aqui o conceito de distância, ele não é físico, né? Ele é emocional. Nós todos, você também é professor, já observou essa experiência. Muitas vezes nossos alunos estão fisicamente presentes na sala de aula, mas não em conexão com aquilo que está acontecendo. O aluno de EAD, não é porque a distância física, nós temos alunos lá em Manaus, e esse aluno, uma vez conectado na plataforma, interagindo com o professor, entregando as atividades, recebendo feedback dos tutores aqui. Então, qual é o conceito de distância? Então, para nós, ela é mais emocional do que física. E sim, tanto no híbrido quanto no online, existem os mecanismos para a gente tentar diminuir essa distância.
Senhor Fabrício, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gilson, eu que agradeço. Um bom dia a todos.
Conversei com o Fabrício Lasilha, ele está à frente de um projeto de ensino híbrido, e nós conversamos um pouco sobre o que é isso, né? A mistura entre a tecnologia do ensino à distância e o conhecimento tradicional do ensino presencial. O sucesso desse tipo de proposta, segundo o senhor Fabrício, é a integração do aluno a novos meios tecnológicos para sua formação e uma revisão da relação do aluno com a instituição. E também ele considera que é importante que o aluno possa ter, através das redes sociais, da tecnologia, meios de aprimoramento, desenvolvimento do conhecimento. Mas, tanto alunos como professores, segundo ele, precisam se adaptar a essas tecnologias que vieram para ficar. E o ensino híbrido deve avançar também sobre outras áreas de conhecimento.